Segurança Pública Federal, através da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e assim a estrutura. Nós aqui na Bahia temos feito o mesmo que o Lula está fazendo hoje lá. Investimentos em concursos públicos nós temos agora já em formação. É possível que a gente possa, até o final de junho, já entregar 1.400 policiais militares que vão poder participar das festividades juninas. Essa parte da tropa que vai entrar, da Polícia Militar, já vai poder se juntar ao efetivo para poder já em processo de formação, já atuar durante as festividades de Santo Antônio, São João e São Pedro, quase 1.400 homens e mulheres. Nós estamos falando não só da PM, mas da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do DPT, também de investimentos em infraestrutura. Há 4 dias atrás, entreguei em Freire Santana complexos das mais diversas frentes das companhias de pelotões e grupos ligados a efetivo na área da educação, na área da proteção da mulher, da Lei Maria da Penha, que estabelece que tenhamos efetivos voltados para isso, nas escolas, nos bairros. E aqui posso dizer que, além da ação de infraestrutura, estão falando de muito investimento em inteligência. E para nós é fundamental, nós temos usado um investimento forte, tanto na área de construção de novas sedes dessas polícias, quanto para a agenda de equipamentos, como é o caso de novos armamentos, inclusive armamentos potentes. Estamos falando de viaturas novas, de coletes, equipamentos de proteção, mas um investimento muito forte em inteligência, Jota. Para nós é fundamental que a quantidade de homens e mulheres sejam elevadas e aumentadas, mas não é suficiente, porque nós sabemos que os policiais precisam, de ao lado e na ação deles, ter pessoas que estudem o ambiente, que evoluam as informações, para que as operações sejam certeiras.
Beleza, está aí o governador do estado falando sobre esse plano novo de segurança pública do governo federal. A gente vai ficar só no aguardo, né, oficial, feito pelo próprio presidente da República, para poder ver se melhora um pouquinho a nossa situação no combate à criminalidade. 6:27, a gente vai antecipar um break e volta daqui a pouquinho, rapidinho.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, 6:30, 6:30, voltando aqui com o nosso giro de notícias e recebendo aqui, para nossa surpresa, o deputado federal, Capitão Aldo. Acho que a gente ficou provocando tanto que ele pegou, foi por telepatia, ele chegou aqui de Brasília para poder bater um papo aqui com a gente. Mas brincadeira à parte, é bom tê-lo aqui de volta aqui nos microfones da Cardio FM, deputado federal, Capitão Aldo, ele que é uma das lideranças aqui do PL na Bahia, para a gente conversar, inclusive, sobre a PEC, que é da sua autoria, da redução da maioridade penal. Como é que anda esse processo?
Com um detalhe, diga. Só para a gente fazer um registro. Sim. Capitão Alden é considerado, eu vi a lista dos principais deputados, um dos deputados, na Bahia o maior de todos, né? Que mais tem projetos, que mais trabalha, que mais se apresenta na casa, que mais faz defesas e que mais efetivamente está cumprindo aquilo que é o seu papel. Está lá trabalhando como... Parabéns, deputado. É muito difícil
isso
você
não é elogio,
encontrar
não,
isso.
Não é elogio não, é reconhecimento mesmo.
Isso é um reconhecimento. Porque eu acompanhei e vi a lista dos deputados que mais estão presentes, que mais participam, que mais efetivamente trabalham para, como deputado, e o senhor, na Bahia, é o líder, né, de apresentação de projetos, de emendas e outras coisas. Então, parabéns. E assim, é uma obrigação, mas a maioria não faz. Então, parabéns.
Boa noite, deputado.
Boa noite a todos. Satisfação enorme retornar aqui a essa casa. Me sinto muito acolhido, muito feliz. Primeiro pelo espaço extremamente democrático, de debate, de ideias, de opiniões. É sempre muito salutar. E me sinto sempre muito feliz quando estou aqui. Obrigado pelo reconhecimento. De fato, é o nosso dever, é a nossa missão. Eu que venho da caserna da Polícia Militar, sempre cumpri horário, sempre fui um cumpridor das minhas obrigações enquanto profissional que estive e que sou na Polícia Militar, não seria diferente no Parlamento Brasileiro. Assim eu fiz quando eu estava como deputado estadual, onde inclusive eu também recebi, ao final do meu mandato, o prêmio de destaque parlamentar.
Isso.
Como deputado estadual mais atuante naquela época, naquele ano, e agora como deputado federal, graças a Deus e ao nosso trabalho, a gente também tem despontado aí outros títulos importantes. Por exemplo, de 513 deputados federais, hoje eu estou entre os 100 mais bem avaliados do Brasil. De 151 deputados federais do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, o segundo mais bem avaliado. E na Bahia, dos 39 deputados federais, o segundo também mais bem avaliado. Isso é analisado a presença na casa, se tem faltas ou não, se os projetos apresentados são projetos coerentes, não é copiar e colar, são projetos meritórios, bem avaliados, quantidade de relatorias, que não é só projetos que você apresenta, mas também projetos que eu avalio de outros deputados, fazendo aí relatórios, confirmando ou não a constitucionalidade daqueles projetos. Então são projetos muito bons. Nessa minha legislatura, eu sou um dos poucos parlamentares do PL como um todo que conseguiu apresentar projetos para serem votados no plenário da Câmara. E é muito difícil. Você tem deputados aí que têm anos de experiência, anos de vida pública legislativa, que não consegue, por exemplo, assinar uma PEC. E nós conseguimos, no dia de ontem, concluir a assinatura de uma proposta de emenda à Constituição, que é muito difícil. Sim, requer 171 assinaturas, né? De diversos partidos, inclusive partidos do centro e também partidos da nossa base do partido. Então é difícil você conseguir uma proposta de emenda à Constituição. Nós conseguimos isso na primeira legislatura. No ano passado nós conseguimos aprovar no plenário dois projetos que já estão no Senado Federal. Então, assim, é uma legislatura que tem sido, graças a Deus, abençoada, eu tenho sido abençoado por ter uma equipe muito técnica, uma equipe muito responsável, que sempre me ajuda, né, com as atividades parlamentares. Mas eu acho que esse é o caminho. Esse tem que ser realmente o foco, manter presença, manter participação parlamentar, que só vive no discurso, não participa nos debates da casa. A gente reclama tanto, né, que o parlamento tem se colocado omisso. O STF tem a todo momento cobrado do parlamento que ele legisle, que ele cumpra o seu papel. E, infelizmente, se a grande maioria tivesse o mesmo compromisso de estar presente, participando nas comissões, debatendo nas comissões, participando no plenário, discutindo os projetos, não tenho dúvidas que outros tantos projetos estariam aí sendo aprovados e, com certeza, mudando a vida de milhões e milhões de brasileiros.
E não precisaria o STF estar se interferindo tanto, aí muitas vezes até legislando, que não é o seu papel, né?
Perfeito.
O senhor falou do STF. O que, é que o senhor achou da derrubada da dosimetria? Isso não é uma forma de
interferência
direta no... acaba, inclusive, com o papel do Senado, da Câmara dos Deputados, porque deixa bem claro que os 513 deputados, os 81 senadores, de nada vale o posicionamento deles, já que foram todos eleitos pelo povo, mas uma decisão monocrática vale mais do que a decisão de mais de 600 representantes populares, né?
Perfeito. Essa decisão...
Desqualifica vocês.
Completamente. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como outras decisões monocráticas, já era esperada. Nós já tínhamos, inclusive, no planejamento nosso, em defender a dosimetria, várias pessoas cogitaram. Ele vai vetar, ele vai encontrar alguma questão, não vai levar isso adiante, vai desmoralizar esse parlamento mais uma vez. Então, tudo isso já estava na conta, já estava nas expectativas de que, eventualmente, após o parlamento decidir sobre a dosimetria, que ele ia fazer isso. Ele tem sido sempre uma pessoa que tem dobrado a aposta, que tem mostrado que o parlamento brasileiro e a opinião do povo brasileiro de nada vale. Então, essa é uma cultura, esse é um pensamento que nós devemos combater. E como é que combate isso? É com o posicionamento do parlamento e, principalmente, do Senado Federal. Eu vou, de maneira bem rápida e objetiva, dizer o meu pensamento. Eu sempre me posicionei contrário a esse projeto da dosimetria. Em nenhum momento nós construímos esse projeto, nós não participamos da construção desse projeto da dosimetria. Isso foi algo imposto pelo sistema e pelos grandes acordos que foram feitos dentro do parlamento brasileiro para não aprovar a anistia. A anistia ampla, geral e restrita, ela sim é um instrumento legítimo, assim como foi lá no passado. Nós temos aí na história brasileira, da Constituição Federal, N medidas que foram aprovadas pelo parlamento no sentido de anistiar pessoas que eventualmente cometeram crimes políticos ou não. E nós temos aí o próprio José Dirceu, Luiz Carlos Prestes e outros tantos que foram anistiados por crimes de sangue, atentado à bomba, sequestros de embaixadores, mortes de pessoas, assassinatos. Então, todas essas pessoas lá atrás foram anistiadas. E o amadurecimento político, o momento daquele político daquela época, resultou nessa mobilização de todo um parlamento querendo pacificar aquele momento histórico. E aqui não é diferente. Eu não quero dizer com isso que estamos querendo passar a mão na cabeça de quem cometeu crimes, que nós queremos passar a mão na cabeça, igualmente fizeram lá atrás em terroristas ou pessoas homicidas, que nós defendemos passar a mão na cabeça, passar uma borracha. Não. O que nós defendemos, a anistia, porque tudo o que foi posto, vamos esquecer a parte política, direita e esquerda, vamos analisar o projeto. O projeto que? O processo. Qualquer advogado, início de carreira, ao analisar os autos do processo, vão ver claramente que não houve a confirmação efetiva do cometimento de crimes. Quais crimes? Golpe, tentativa de abolição violenta do Estado. Todos esses tipos penais, abolição violenta do Estado, golpe, tentativa de golpe, requer para a consumação desse crime elementos objetivos, dentre eles, violência. Não estou dizendo destruição de patrimônio, estou dizendo violência, emprego de arma, emprego de bomba, tentativa de assassinato, consumado ou tentado. Então, não houve o elemento principal que dar arcabouço para uma tentativa de golpe ou abolição violenta, o próprio nome diz, ruptura violenta. Então, qualquer história, qualquer país do mundo que você tenha visto um golpe ou tentativa de golpe, você vai ver alguns elementos. Presença das Forças Armadas, presença de tropas paramilitares, a participação de um dos poderes, o executivo, o legislativo ou o próprio judiciário. Então, todos esses elementos que dariam a certeza absoluta de que houve um golpe, tentativa de golpe, não estão presentes no processo. Então, e tem outro elemento aí para encerrar, que diz o Código Penal: indúbio pro réu. Na dúvida, beneficia-se o réu. Quem tem que provar que aquele suspeito ele é culpado é o Estado. E quais foram as provas apresentadas? Supostamente, há indícios. Fulano mandou. E não há elementos comprobatórios. Então, estou dizendo, à luz do direito penal, do Código de Processo Penal, não há nada que justifique você impor uma pena de 14, 17, 20 anos. Então, na minha visão, não era para se tratar disso como dosimetria, até porque a dosimetria não resolve. Eu tenho vários brasileiros fora do país que, obviamente, fugiram com medo dessa perseguição política que está havendo no nosso país. Então, essas pessoas, no eventual efetivação da dosimetria, não seriam atingidos. Sim. Não seriam beneficiados. Todas as pessoas condenadas continuariam com as fichas sujas, não poderiam ser contratadas em qualquer emprego público. Quem tiver empresa não poderá ser contratado em licitações públicas.
Muitos continuariam presos, inclusive.
E o que vai ser feito é uma dosimetria que não vai ser automática, como parte da esquerda e parte da imprensa está dizendo: ah, você vai liberar pedófilos, vai liberar traficantes, vai liberar terroristas. Não, não existe isso. A legislação, ela foi feita, ela é limitada, ela é limitadora e pertinente a casos específicos, e ela não é automática. Cada um daqueles condenados terão que passar por um processo de reavaliação judicial de cada juiz.
Cada ato, né?
Então, assim, eu penso que, respondendo a pergunta objetivamente, nós já esperávamos essa medida. E o que o parlamento vai fazer? O que nos cabe? Protestar, ir à tribuna e, de pronto, voltar a debater a questão da PEC, que trata de limitar as decisões monocráticas de ministros do STF. Da mesma forma que vai voltar à tona, à cena, outras legislações que visam a corrigir todo o sistema judicial, inclusive permitindo que a escolha de ministros não seja da forma como é feita hoje, inclusive ampliando as possibilidades jurídicas de enquadrar ministros do STF que eventualmente atuem de forma política partidária, como prevê hoje a legislação. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando, foi meu primeiro projeto que eu apresentei na casa, onde eu defino uma lei de 1950 que define lá: são crimes de responsabilidade ministros do STF que atuam de forma política partidária. Só que a lei não diz o que é atuar de forma política partidária. E eu descrevo, eu boto item a item, essa conduta, essa ação, esse comportamento pode ser entendido como atividade política partidária. Então, a partir de uma objetividade, de uma clareza na lei, poderá permitir que um eventual ministro, quem quer que seja, possa ser alcançado pela lei de crime de responsabilidade. Então, eu acho que cabe ao parlamento, nesse sentido, diante de mais uma investida contra o parlamento, é atuar da forma que lhe cabe, produzindo leis, fortalecendo a representatividade popular, sendo maioria no Congresso para aprovar essas legislações.
Nós estamos batendo papo com o deputado federal Capitão Alden, ele que é do PL aqui da Bahia. O deputado, me diz uma coisa, a CPMI do...
A primeira pergunta que fez para ele e terminou a gente enveredando por outro caminho, foi sobre a redução da maioridade penal.
Você perguntou isso, terminou esse assunto, mas foi. Ah, tá. Mas a CPMI do Banco Master vai terminar em pizza? Como é que está o processo? Vão abrir a CPMI?
Se for terminar em pizza, eu também quero comer um pedaço.
Pois é. Vai ter essa delação premiada de Vorcaro. Tem muita gente com rabo preso e aí não se sente à vontade que isso realmente evolua. Como é que está a situação lá em Brasília em relação a isso?
Olha, eu vou dizer regimentalmente. E o que é que se diz dos bastidores da política, dos corredores. Segundo o regimento, a CPMI, ela deveria ser instalada em sessão conjunta do Congresso Nacional. Isso é o que está no regimento. O que é que aconteceu?
O que seria uma sessão conjunta?
O quê?
O que seria a sessão conjunta, para a gente entender?
Nós temos essas chamadas sessões ordinárias,
certo,
tanto na Câmara quanto no Senado. São sessões independentes, cada uma com seus próprios ritos. Essa sessão conjunta é a Câmara e o Senado juntos, na mesma sessão.
Certo.
Então, normalmente, essa sessão conjunta, ela é solicitada ou ela é implementada no caso de derrubada de vetos, mantendo ou derrubando vetos presidenciais. Então, quando a gente vai analisar um veto do presidente da República, é preciso que as duas casas se reúnam e deliberem se mantém ou se derruba o veto presidencial. Então, o normal é cada um discute seu projeto e aí a Câmara, ela é bicameral, cada uma decide opinando entre um projeto e outro. Quando se trata de veto presidencial, como foi o caso, a dosimetria, como foi o caso por exemplo, nós temos um projeto nosso, que é de meu interesse, de vários concurseiros, que é o PL 1469, é o chamado veto número 1, que nós aprovamos por unanimidade na Câmara, aprovamos por unanimidade no Senado e Lula vetou integralmente. Então, esse é um dos 73 vetos que iremos analisar, mantendo ou derrubando o Congresso Nacional. Mas voltando à CPMI. Então, o regimento diz que uma vez ocorrendo a sessão conjunta, o presidente do Congresso, que é do Senado, ele deverá ler a ata de instalação da CPMI do Banco Master ou qualquer outra CPMI aprovada. Então, o que foi que ele fez? Ele usou uma brecha regimental para, acontecendo a sessão conjunta, ele colocou lá a pauta única, que foi só a dosimetria, que nós derrubamos, e tirou a possibilidade de, nesta sessão conjunta, por exemplo, ler a ata de instalação da CPMI. Então, tudo indica é que ele está usando todas as manobras regimentais para não instalar uma sessão conjunta, para justamente não ter essa necessidade ou obrigatoriedade de instalar a CPMI do Banco Master. Estão ganhando tempo para ver se os parlamentares retiram as assinaturas. Então, nesse momento, está tudo em jogo. Cargos, emendas, propostas indecentes, incoerentes, para justamente instigar ou incentivar que os parlamentares retirem os seus nomes para poder cair. Só que assim, a quantidade de assinaturas que nós obtivemos para esta CPMI foi a maior da história. 280 e tantas assinaturas, mais do que a do Correio que nós tivemos. Então assim, esse é um dos caminhos que estão tentando. É empurrar para ver se chega a eleição. Estão tentando dificultar ao máximo essa instalação da CPMI. Eu acredito que, por ser um ano eleitoral, eles vão tentar empurrar ao máximo esse debate para depois da eleição. Porque o prejuízo político às pessoas atingidas, ou que possivelmente possam ser atingidas, pode ser terrível, é imprevisível. Então, eu acredito que eles vão usar todo o regimento, toda a musculatura que eles têm política, para não pautar esta instalação da CPMI antes da eleição. Até porque existe prazo para concluir. Os parlamentares estão nas suas bases, correndo atrás do voto para a sua reeleição. Então, eu acredito que não vai ser bem esse termo, cair, terminar em pizza, mas eu acredito que eles vão prorrogar ao máximo essa instalação da CPMI.
Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara e do Senado? Os deputados não podem pressionar para obrigar ele a colocar em pau?
Diferentemente da Câmara, o Senado, o que é que ele diz? Na Câmara, o presidente pode decidir ou não pela abertura de uma CPI. No Senado é diferente. Uma vez obtidas as assinaturas,
obrigado,
o presidente é obrigado a pautar. Só que para pautar, ele tem que ter a sessão conjunta. Então, o que, que ele vai fazer? Atrapalhar, não vai definir a data da sessão conjunta. Então, a gente vai tentar, o Senado tem tentado fazer isso, pressionar o STF para que obrigue o presidente a diziam a data da sessão conjunta para que a ata seja lida.
Voltando à PEC da redução da maioridade penal, como é que está o processo? Isso realmente você acha que vai conseguir mesmo aprovar? Porque isso é antigo, né? A gente fala isso e antigo, até hoje mas nunca, nunca houve implementação.
A proposta é diferente.
É claro, eu sempre que ele explique por que é diferente e por que você tem convicção de que realmente vai ser diferente agora.
Olha, primeiro porque tem sido recorrente recentemente histórias envolvendo crianças e adolescentes praticando crimes graves.
Sim.
E eles estão, a maioria deles, desses jovens, se utilizando da idade para se blindar. Então, eu acho que a sociedade já amadureceu, já entendeu que a idade não pode ser motivo para blindar pessoas de responder, eventualmente, por seus crimes. Então, qual é a diferença da minha proposta de emenda à Constituição dos demais propostas que tramitaram, que estão tramitando na casa? A primeira delas, que todas elas, na sua maioria, ela baixa para 16 anos, a maioridade penal, ela reduz de forma ampla, geral e restrita para todos a partir dos 16 anos e para todos os crimes, independentemente se é leve, médio, se é hediondo, se não é hediondo. Então ele baixa para 16 e esse adolescente com 16 anos poderá responder por quaisquer crimes previstos no Código Penal Brasileiro. No nosso caso, não. Entendendo que a adolescência ela é uma fase complicada, é uma fase que requer cuidados, a gente não pode tratar tudo ao arrepio da lei, na ferro e brasa, o que foi que a gente fez na nossa proposta? Primeiro, a gente só vai reduzir a maioridade penal nos casos de crimes hediondos, chamados crimes graves, torturas, sequestros, assassinatos, violência contra animais, como nós vimos aí com cão-orelha, de você furar olho, de você enfiar madeira no ânus do animal, você meter o animal dentro do... Enfim, há
pessoas de ruas que foram...
De torturas. Então, existem estudos, não sou eu que estou dizendo, existem estudos criminológicos que apontam no mundo inteiro que pessoas, jovens ou adultos, que têm atitudes como essa, de tortura, crimes hediondos contra animais ou crianças, estupro coletivo, expor na rede social, tudo isso é um indício gravíssimo de comportamentos futuros, inclusive, de crimes mais graves. E a gente tem histórico no Brasil de crianças ou adolescentes que não foram punidas lá atrás de forma adequada e voltaram a delinquir com crimes até mais graves. Então, há casos isso na literatura. Então, essa é a ideia da nossa proposta de emenda à Constituição. O senador Flávio Bolsonaro tem uma proposta no Senado Federal. Há outros parlamentares que também têm proposta de emenda à Constituição. O nosso é um dos mais avançados, que está em maior fase de avanço dentro do parlamento. E eu acredito que a nossa proposta possa ser emendada, possa ser juntada. Vamos aglutinar esse projeto e aí caberá ao parlamento brasileiro. Uma vez assinadas, coletadas as assinaturas, caberá ao presidente Hugo Mota a instalar uma comissão especial, e aí vai reunir deputados de diversos partidos para discutir o melhor texto para poder colocar na PEC e aí ser discutida no plenário.
Bem, Carlos, o senhor é uma pessoa que está sempre falando em relação à violência, é um militante em favor de políticas públicas em combate à violência. O que é que o senhor acha do posicionamento da Presidência da República, que decidiu que vai fazer um plano de segurança agora, proposto aí talvez a partir da próxima semana, né? Pelo menos ele, quando estava nos Estados Unidos,
de criar um ministério também, inclusive ainda falou isso.
O que é que você acha do plano de segurança do
Lula? Olha, os bastidores desse ministério, até porque eu entendo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como está hoje, ele foca muito PRF, PF, operações de fronteira, e não tem o olhar para a violência doméstica, para as instituições que fazem, de fato, o papel de segurança pública nos estados e nos municípios. Eu acho que eu nunca vi, por exemplo, um ministro da Justiça visitar um quartel, visitar uma delegacia, conversar com o delegado. Ele só conversa com os secretários nas reuniões deliberativas, mas não discute pautas domésticas. Então, eu penso que é importante ter uma pasta focada, direcionada para esses problemas. Ah, capitão, mas você defende tanto que tem que diminuir a quantidade de ministérios. Sou a favor, tem que reduzir drasticamente, mas essa é uma parte que não poderia, né, faltar. Ela é essencial. Primeiro ponto. Segundo ponto, e eu tenho ouvido que Lula, apesar de ser um período eleitoral, não quer tocar nesse assunto de criar mais um ministério, em especial da segurança pública, porque ele vai ser cobrado, vai ser demandado por ações que deveriam ter ocorrido lá atrás e não ocorreram. Então, esse plano que foi instituído hoje, numa grande sessão lá em Brasília, eu tive acesso, li grande parte do documento, e é o mais do mesmo. Vai liberar imediatamente R$1 bilhão já para esse.
Você acha que foi consequência de pressão do governo americano?
Não tenho dúvidas.
Para que
ele quis
Brasil
fazer movimentos,
isso.
Gestos, de que o governo tem interesse em combater o crime organizado, para que os Estados Unidos e a comunidade internacional não tivesse que ter a impressão de que o Brasil teria que transformar as organizações em associações terroristas. Então, ele está dizendo, olha, não precisa transformar em terrorismo essas organizações. Nós estamos fazendo nosso papel, a gente vai trocar informações com outras polícias do mundo inteiro, vamos buscar aqui, da nossa própria casa, resolver esse problema. Não precisa transformar elas em facções.
O senhor acha, o senhor é a favor que reconheça o CV?
Eu sou a favor que reconheça como terrorismo. E não é por uma questão política ou por ser oposição.
E o PCC?
Todos os países que deram resposta firme à questão da violência é que pararam as suas organizações criminosas a terroristas. Por quê? O tratamento penal para um indivíduo que comete crimes ou atos de terrorismo é diferente de crimes comuns. Mesmo que sejam violentos, mesmo que sejam orquestrados por grandes grupos, o tratamento a um terrorista é outro. Por exemplo, quando você enquadra uma organização ou um grupo como terrorismo, você está falando aí de cooperação internacional, de uma legislação mais dura, sem a possibilidade de anistia, indulto, graça ou quaisquer remédios que façam com que esse indivíduo não cumpra a pena de forma integral. Existe também um grande aparato internacional de monitorar aquelas organizações de uma maneira muito mais profícua do que apenas uma organização criminosa. Então, se eu for analisar o texto que Lula apresentou, mais do mesmo. Ele promete, mais uma vez, integração entre as polícias. Olha quanto tempo a gente fala em bloqueio de celulares em presídios. Ele voltou a falar sobre isso. E no ano passado, retrasado, nós aprovamos no Congresso Nacional, já está no Senado, uma legislação que obriga os presídios estaduais e federais a impor bloqueio de sinal. Lá em Goiás, por exemplo, nenhum presídio funciona telefone celular. Então, isso já é uma realidade. Então, aqui na Bahia, veja as mortes de Tamires, que o Farinha, foi solto mais uma vez. Então, tem áudios, tem vídeos, transmissões de vídeo, onde fica claro que a ordem partiu dentro da unidade prisional. As meninas foram sequestradas dentro do shopping aqui em Salvador, a ordem partiu dentro da unidade prisional. Então, veja, a gente chegou num ponto hoje que o Estado brasileiro, na sua essência, não quer bloquear os celulares, porque ele entende que a única forma de eu monitorar e saber o que está acontecendo no presídio é ouvindo o preso, mesmo que naquela escuta haja uma morte, haja um mando de um assassinato, um sequestro. Então, hoje, para o Brasil, é melhor eu deixar como está, porque eu consigo ouvir, consigo monitorar, e quando eu tiver que pegar alguém grande, eu posso ter. Por que isso? O Brasil não tem legislação como tem na Europa e Estados Unidos, que permite a infiltração. Nós aprovamos ano passado essa legislação, tem que passar pelo Senado, mas pela legislação de infiltração permite que policiais ou agentes do governo possam se infiltrar em organizações criminosas, se infiltrar dentro de presídios como presos. Sim. Modifica a identidade, modifica o nome, há todo um processo, parece cena de filme, mas isso ocorre no mundo inteiro. No Brasil ainda não existe essa possibilidade. Então, o Estado brasileiro precisa ampliar os seus mecanismos, as suas medidas de obter informações para você conseguir entregar para a sociedade o efetivo combate ao crime.
Deputado, a gente tem mais 2 minutos, mas eu queria saber de você o seguinte, já que a gente está falando tanto assim de violência, o senhor fez algum levantamento a respeito de gastos do SUS com baleados, deputado?
Foi. Eu tomei um susto numa reportagem onde apontou que em 2023 o SUS gastou na Bahia R$17 milhões. Com o quê? Baleados. Somente feridos a bala na Bahia. E aí, de posse dessa reportagem, eu falei, será que é verdade? será que o SUS não trocou as bolas? Eu encaminhei o ofício, levaram quase 9 meses para me retornar esse ofício, porque também eu peguei pesado. Eu não somente cobrei informações daquele ano de 23, como foi o dado noticiado, como de 2007 até a presente data, quando começou o governo do PT na Bahia. Então, o resultado, de 2007 até a data que me responderam o ofício, 39 mil baleados, somente na Bahia. Custo 69 milhões de reais, somente com internamentos, com feridos à bala. Detalhe interessante, nessa pesquisa não entra, por exemplo, informações de custos desses baleados. Quantos ficaram com sequelas graves e permanentes? Quantos usarão cadeira de rodas? Quantos ficarão paraplégicos, tetraplégicos? Vão ter que ficar em cima de uma cama, o custo de uma cama, o custo de remédio, o custo do afastamento daquele indivíduo do trabalho, fisioterapia, problemas psicológicos, vou ter que gastar com psicólogo. Então, há todo um custo para além do baleado, da internação, que não é contabilizado. Por exemplo, ano passado, 27 mil empresas fecharam as portas na Bahia. E parte dos empresários que relataram o fechamento apontaram e sinalizaram que, além de postos, taxas, tributos, não estimulam a economia por parte do governo local, violência. Estão tendo que pagar taxas a facções, condomínios estão tendo que funcionar pagando taxa de administração, segurança. Então, não há como um ambiente como esse prosperar com o negócio. Mas é grave essa situação, 39 mil baleados. Isso demonstra que realmente a Bahia vive um processo de violência muito grande. Não é à toa que Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios no Brasil, mais do que o Rio de Janeiro. A coisa está tão grave que o Instituto Fogo Cruzado, tem até um aplicativo que você baixa, que era só no Rio de Janeiro. Ele começou a operar no Rio. Eles têm antenas que detectam, inclusive, disparos de arma de fogo, e ele contabiliza na inteligência artificial sons de disparo. Então, eles utilizam esses mecanismos e ou matérias jornalísticas apontando dados sobre confrontos entre policiais, entre bandidos. E hoje, Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios. Ou seja, são dados que, se você for colocar 110 mil mortos na Bahia em 20 anos, 39 mil baleados, policiais, 300 mortos em 20 anos, só ano passado, 120 viaturas atingidas por disparo de arma de fogo. Ou seja, isso é uma guerra. Então, eu fico preocupado, porque a política desse Estado é simplesmente jogar a culpa na polícia. Essa semana tivemos um episódio de um policial militar que, infelizmente, nessa ocorrência, baleou uma criança, um jovem, que foi morto. E aí a culpa cai toda em cima da polícia, como se ela tivesse chegado e atirado a esmo, mas não querem pensar o antes do enfrentamento. Porque hoje o policial está na guerra assimétrica, ele vai para a operação, ele é demandado ir, e qualquer ocorrência desse nível, no ambiente que ele ocorre, qualquer disparo de qualquer um dos lados vai atingir terceiros. Então a gente precisa pensar em políticas de prevenção antes que essa ocorrência venha acontecer.
Beleza, esse é o deputado federal Capitão Alden, batendo esse papo aqui com a gente no Giro de Notícias. Um abraço para você, deputado, sempre os microfones abertos, tá bom?
Eu que agradeço, Deus abençoe a todos.
Valeu,
grande abraço, obrigado.
Até amanhã.
Gente, amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas, um grande abraço, boa noite a todos, fica com Deus.
Exena, sempre antenado aqui com a gente, valeu.
Da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Um plano para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas, a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está num bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de R$10 bilhões para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo, junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam, de certa forma, de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados, que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los, que é para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, que está sendo implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanner corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai, com essa contratação, disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e da Polícia Penal Federal, e também a Operação MUTI, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, desses indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações MUTI e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações, num modelo muito semelhante ao que se chama de Centro de Fusão de Informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e, pela primeira vez, serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até $50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola Fies faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação, foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.
E ainda sobre o Desenrola, mas desta vez para o agricultor familiar que está com as contas no vermelho.
O Desenrola Rural está a todo vapor com descontos de até 96% do valor da dívida.
A iniciativa quer melhorar a saúde financeira dos produtores rurais e facilitar o acesso ao crédito de olho na safra 2026-2027.
Nas praias de Tamandaré, no litoral do Pernambuco, Fabrício do Nascimento aprendeu a pescar com os avós e se dedica à atividade artesanal ao longo de 20 anos. Recentemente, decidiu aumentar a renda e investiu na criação de abelhas. Durante a pandemia, o novo negócio virou um problema e o que antes era investimento virou dívida, como relembra Fabrício.
E foi na época que eu comecei a tirar meu primeiro empréstimo, foi em torno de R$ 2.800. Tive uns problemas no decorrer da pandemia, não tive condições de pagar.
Foi só no ano passado que Fabrício conseguiu a tão esperada saúde financeira nos negócios. O produtor rural aderiu ao programa de renegociação de dívidas do governo do Brasil. Os descontos permitiram que ele limpasse o nome e pudesse sonhar alto.
Quitei essa dívida, investi na minha área da pesca e na área da apicultura. Eu estou querendo um investimento maior. Meu sonho é fazer minha agroindústria para produção de mel também.
O sonho de Fabrício e de outros agricultores rurais pode se tornar realidade com o novo Desenrola Rural. O programa permite renegociação e liquidação de débitos com descontos que chegam até 96% e atende quem tem débitos vinculados ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Podem ser beneficiados agricultores familiares, assentados da reforma agrária, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. A expectativa é que os descontos ajudem os produtores a planejar a safra 2026-2027, como explica a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli.
Nós conseguimos, no âmbito do Desenrola Brasil, reabrir o Desenrola Rural. Agora, nessa nova rodada, nós de novo temos condições muito favoráveis para essa renegociação. São descontos bastante convidativos para conseguir promover essa regularização das dívidas dos agricultores familiares. Nós esperamos que a partir do Desenrola Rural, os agricultores familiares voltem a acessar o crédito do PRONAF, estejam na produção de alimentos, participando ativamente da ampliação da nossa safra 2026-2027.
A adesão ao Desenrola Rural pode ser feita até 20 de dezembro de 2026. Para as dívidas do PRONAF ou contratadas junto a instituições financeiras, a regularização deve ser feita diretamente nessas empresas. Se o débito estiver na dívida ativa da União, é possível limpar o nome diretamente no site do Regularize. Mais informações sobre o Desenrola Rural, acesse gov.br/mda. Reportagem Edinaldo Júnior.
E hoje a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, apresentou um balanço das ações voltadas ao setor.
Ela destacou as políticas voltadas às mulheres rurais, com a implementação de 110 mil quintais produtivos, que são espaços de produção diversificada de alimentos saudáveis, sementes e insumos, fundamentais para a soberania e a segurança alimentar.
A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo a partir de 3 de setembro.
Por meio de nota, o governo brasileiro informou que recebeu com surpresa a notícia e que tomará prontamente todas as medidas necessárias para reverter essa decisão.
O chefe da delegação do Brasil junto à União Europeia já tem reunião agendada para amanhã com as autoridades sanitárias do bloco.
O Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.
Todas as informações sobre pré-natal, parto, puerpério, cuidados com o bebê, vacinação, alimentação, saúde mental e rede de apoio, tudo em um único lugar.
E agora disponível também pelo celular com mais praticidade e segurança.
É a nova caderneta brasileira da gestante, lançada hoje no Rio de Janeiro pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Márcia Silva de Araújo, de Planaltina, no Distrito Federal, está grávida de 4 meses. É a sua terceira gestação, mas ela ainda toma todos os cuidados necessários nessa fase. As vacinas estão em dia e todo mês tem consulta de pré-natal.
Saio de uma, já tem outra no outro mês. E é um momento muito delicado, que a mãe tem que ser acompanhada, sim. Você está gerando um bebê, você tem que ter uma assistência da família e do posto de saúde. Eu acho muito importante.
Para facilitar e ampliar a organização de exames de pré-natal e dos cuidados com as mães e seus bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira a nova caderneta brasileira da gestante. A versão reformulada do documento reúne todas as informações da mulher desde a gravidez ao pós-parto. Outra novidade é que o conteúdo da caderneta agora vai estar integrado com o Meu SUS Digital. Tudo na palma da mão, para garantir um atendimento mais qualificado a gestantes, de acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós temos 85% das equipes de saúde da família no Brasil inteiro que usam já o prontuário eletrônico do Ministério da Saúde. Então, a expectativa é que ele fique na mão da gestante, na mão dos profissionais de saúde, como se fosse a verdadeira bíblia da gestação, do cuidado das mulheres no nosso país.
O documento também